pessoal, está começando mais um Leitura Cast especial Novos Autores. Eu sou o Marcos Alencar e no episódio de hoje vocês terão a oportunidade de conhecer mais um escritor vindo diretamente da podosfera, Lucas Mota, do podcast Suposta Leitura. Ele vem para falar sobre o seu primeiro livro, Todos os Mentirosos, que inclusive já tem resenha aqui no site, escrita pelo nosso redator e editor Moza Dias. Para conhecer mais sobre o seu trabalho, os links do seu podcast, site e redes sociais estarão todos disponíveis na postagem desse episódio. Também estarão disponíveis o link do Wattpad para quem quiser ler os primeiros capítulos de Todos os Mentirosos e o podcast 30 Minutos, que fala exclusivamente sobre o livro. Fica aqui o recado para vocês seguirem a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram e nos agregadores de podcast Ouvindo Podcast e YouTuner. E também fica aqui o recado, Ouvindo Podcast vai sofrer um reboot em breve. Eu vou deixar o link da pesquisa que estão fazendo para a melhoria da plataforma para vocês responderem. Existe uma aba ali só para ouvinte e outra para produtor de podcast. Tá fim de ir pro universo paralelo.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo aqui esse podcast do Leitura Verso. Meu nome é Lucas Mota, eu trabalho com um projeto social na região metropolitana de Curitiba, Paraná, e nas horas vagas eu sou o suposto escritor. Em agosto de 2016, eu lancei meu primeiro livro, chamado Todos os Mentirosos. Eu lancei ele só em formato digital pela Amazon, né? Você pode entrar lá e conferir. Inclusive, se você ainda não conhece, não a sinopse do livro, não sabe nada sobre o meu livro, tem uma resenha aqui no Leitura Verso mesmo, escrita pelo Moser Dias, uma resenha muito bem escrita, aliás. Eu recomendo que você vá lá e dê uma lida na opinião do Moser sobre o meu livro. Mas basicamente é a história de um cara revoltado com as mentiras e as manipulações do mundo, do dia a dia, da vida de todo mundo. E um dia, por acidente, ele descobre que ele tem um poder que faz com que as pessoas sempre digam a verdade. Ninguém consegue mentir para ele mais, né? Ele pergunta, ou às vezes ele nem precisa perguntar, ele só manda um comando mental e a pessoa é forçada a dizer a verdade. Só que esse poder, ele não é tão poderoso quanto parece. O personagem principal da história, o Léo, ele sempre perde esse poder todas as vezes que ele conta uma mentira. Ele perde o poder por algum tempo indeterminado lá. E aí o livro acaba narrando a relação de revolta com o Léo e a sociedade e com ele mesmo, assim. Ele acaba se conhecendo bastante no livro. Acaba sendo uma trajetória muito de autoconhecimento. Só que é claro que esse autoconhecimento do Léo acontece em várias ocasiões, assim, inusitadas, né? Algumas pessoas podem achar engraçado algumas cenas ou sentir um certo prazer por causa da exposição que ele gera em algumas pessoas. Esse livro, ele nasceu bastante da minha própria revolta com o mundo e com mentira e desonestidade, enfim. E acabou que escrever ele foi muito assim, de uma reflexão sobre as coisas que eu acreditava, questionei bastante coisas sobre mim mesmo no processo, aprendi muito no processo, assim, né? E o engraçado desse livro é que a maioria das pessoas que leem o livro gostam bastante da história, acabam se empolgando e indo até o final e se entretêm de alguma maneira, né? Alguns acham mais divertido, outros acham mais sombrio, não sei. A maioria das pessoas que tá lendo, que vem passar um feedback para mim, acaba gostando do livro, mas é quase que unânime que a maioria dos leitores odeiam o Léo, o protagonista, né? A maioria das pessoas acham ele um cara muito extremo, muito cabeça dura, muito ranzinza nas opiniões dele, assim. E, enfim, eu achei engraçado isso, né? Porque eu comecei a escrever o livro, eu adorava o Léo, eu terminei e eu também não gostava dele, não. Eu achava ele meio chato, assim, nas ideias dele, meio exagerado, né? Mas, enfim, o que importa é que é uma história que eu acabei gostando, assim, que eu acho ela legal. Eu não tenho vergonha de mostrar para as pessoas, então fica aí o meu convite para você conhecer meu livro. Ele está disponível na Amazon. em formato digital, mas ele não tem DRM, tá? Ou seja, se você tem um leitor digital de uma outra empresa, um Kobo, um Leve, você pode comprar ele tranquilamente na Amazon, baixar no seu computador e converter ele para o formato da sua preferência, porque ele não está protegido por DRM. Eu sou contra esse tipo de proteção digital, eu acho estupidez, perda de tempo, assim, e eu acho que o meu leitor tem o direito de ler aonde ele quiser ler, afinal de contas ele pagou pelo livro, né? Pagou pelo arquivo, e ele que faça com o arquivo que ele bem entender. Por enquanto, ainda não tem um livro físico, porque os custos são bastante altos, né? É muito complicado publicar de forma independente um livro físico e distribuir depois, né? Mais difícil ainda do que rodar algumas edições, algumas cópias na gráfica, né? Então, por enquanto, não tem planejamento de quando eu vou ter uma cópia física do livro para poder vender por aí. Mas você pode me seguir aí nas redes sociais, porque esse projeto não está engavetado, não está parado. Eu estou sempre pensando e estudando possibilidades. Cedo ou tarde vai sair, de um jeito ou de outro. De forma independente ou por editora, ele vai acabar saindo. Se você quiser saber quando, você pode me seguir aí no Facebook, Twitter. Vai ter todos os links aí na descrição do podcast para você acompanhar. Eu estou trabalhando em alguns novos projetos. No momento, eu estou escrevendo dois roteiros para história em quadrinho. Um deles é uma aventura, fantasia, bastante clássico, nos moldes bem tradicionais, assim, só que se passa num universo totalmente autoral, meu. Não tem nenhum elemento nesse universo tradicional de fantasia, então não existem seres humanos, são todas criaturas criadas por mim pra essa história, pra esse universo aí, e você não vai encontrar elfos, anões, trolls, ogros, orcs, né, nesse universo. Não que eu não goste, eu adoro isso, como um bom RPGista de longa data que eu sou, eu adoro isso tudo, só que eu quis criar o meu, eu quis fazer a minha história com as minhas criaturas. Então eu tô trabalhando numa história em quadrinho, que é uma fantasia com um elemento bem forte de aventura. A aventura eu acho que é até mais presente do que a própria fantasia dentro da história. E em paralelo a isso, eu também tô escrevendo um segundo roteiro, que é uma fantasia já mais sombria, voltada para um público mais adulto, assim, com cenas mais violentas. Não é uma história para a família toda, assim. Eu acho que é mais recomendado, indicado para o público mais velho, assim, que está interessado em coisas mais sombrias e mais densas um pouquinho. E esses dois trabalhos são de história em quadrinho, são de roteiros para história em quadrinho que eu estou preparando no momento. Ao lado desses dois, eu ainda tenho mais um segundo livro que eu estou escrevendo. Eu não posso falar nada sobre ele no momento, mas eu estou ansioso para escrever esse livro aí, já tem mais de um ano. No ano de 2016, eu dediquei os primeiros 6 meses a revisar e finalizar o meu livro, Todos os Mentirosos, que está disponível aí na Amazon, né? E o segundo semestre eu dediquei a começar a planejar e a escrever os primeiros esboços desses dois roteiros que eu comentei agora há pouco, né? E essa ideia para esse meu segundo livro, ela já estava na minha cabeça já fazia muito tempo. Eu estava ansioso para começar a trabalhar com ela. E agora eu finalmente comecei a trabalhar nele. Consegui um espaço aqui, uma brecha, e comecei a escrever esse segundo livro. Eu ainda não sei nem o tamanho que ele vai ter. Ele pode ser uma novela. A minha intenção inicial é que ele seja uma novela, né? Um livro com uma quantidade um pouco menor de páginas do que um romance. Mas isso pode acabar aumentando, eu não tenho certeza. Então eu vou escrever aí ele trabalhar nele aí nos próximos 2 meses, talvez. E talvez em breve eu tenha novidades para contar sobre ele ainda. Também não decidi como que eu vou lançar, se eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o anterior, que é lançar pela Amazon, né? Ou se eu vou tentar autopublicação de outra maneira, ou por editora mesmo. Ainda não sei como que eu pretendo fazer. Mas esses são os projetos que eu tenho rolando no momento, que eu posso falar alguma coisa, que eu acho que são esses três são os que têm chance de ser publicado mais rápido. Assim, todos os outros que eu tenho estão muito distantes ainda, não dá para falar nada. Publicar hoje não é um bicho de 7 cabeças, assim, né? Porque existem várias formas de publicação. Eu optei pela autopublicação através da Amazon, através do e-book, do livro digital. Então, os custos são muito mais baixos do que uma publicação física, e a logística é muito mais simples. Aí, com um pouquinho de pesquisa e de boa vontade, você já descobre tudo que você precisa. A própria Amazon já fornece todas as instruções que você precisa para publicar um livro bem formatado da maneira correta na plataforma deles. Mas para mim a coisa mais difícil é a divulgação pós-publicação. é convencer as pessoas a lerem meu livro, a dar uma chance pro meu livro, assim, né? É, isso é bem complicado. Eu procurei alguns blogs literários oferecendo uma cópia digital do meu livro para a pessoa fazer resenha, né? Alguns canais no YouTube também eu procurei. Eu fiz uma lista aqui de sei lá, de uns 30 contatos que eu fiz, que eu selecionei. Eu acho que uns 10 me responderam, e desses 10, uns 3 foram positivos, assim, né? Foi mais ou menos nessa proporção, assim. Os outros não tinham condições, porque eles recebem muitos livros, são muitos escritores, né? É, principalmente muitos escritores iniciantes tentando conquistar um espaço. Então é muito complicado para quem tem blog, para quem tem site, podcast ou canal no YouTube, ficar lendo e resenhando tudo, porque a maioria do acesso do público desses canais, desses blogs e sites, etc., né, são pessoas interessadas em saber, em ver resenhas de livros mais famosos, de autores famosos, sejam clássicos ou sejam livros que foram lançados esse ano de autores que estão em alta aí, né? Então eles têm que agradar esse público também, é o público deles, são os leitores deles, eles têm que suprir essa necessidade. Acaba que sobra muito pouco espaço para autores iniciantes, assim, o que, não, na minha opinião, não é culpa desses sites. Eles não têm obrigação nenhuma de divulgar autor iniciante, assim, não é obrigação de ninguém, não é obrigação do público também ler o autor iniciante. Eu não concordo com essa mentalidade, leia autores brasileiros, porque a gente tem que apoiar a literatura nacional. Não, eu não quero que as pessoas leiam o meu livro só porque eu sou brasileiro. Eu quero que as pessoas leiam o meu livro porque elas se interessaram pela sinopse, porque alguém leu, gostou e recomendou, entendeu? Eu quero que meu livro mereça a atenção dos leitores, e não que ele entre no radar dos leitores só porque ele tem uma cota de brasileiros iniciantes que ele tem que ler todo mês, entendeu? Mas por mais que eu acredite que sites literários, blogs, canais, etc., não tem obrigação nenhuma de divulgar autores iniciantes, eu agradeço muito aqueles que conseguem abrir um espaço para isso, né? Por exemplo, é o caso aqui do Leitura Verso, que não só resenhou meu livro, como agora eles estão me dando essa oportunidade aqui de eu falar um pouquinho sobre meus projetos aqui nesse podcast, né? Então, eu sei que para um site literário, isso é um conteúdo muito difícil de se criar e muito difícil de se ter um retorno. É diferente, sabe? Você resenha um livro do Stephen King, é claro que você vai ter muito mais acesso do que um livro de um autor iniciante, né? Então, por isso eu agradeço muito sites como Leitura Verso aí por essa iniciativa. Eu sei que é uma tarefa complicada e nem sempre o retorno é tão grande quanto poderia ser. Então, eu agradeço muito, porque eu sei que vocês estão se esforçando também por uma parada que não é obrigação de vocês. Se você ficou minimamente interessado aí em conhecer meu livro, seja pela sinopse que eu falei ou pela resenha que você foi ler lá no Leitura Verso mesmo, ele está disponível na Amazon, vai ter o link aí na postagem para você dar uma conferida. Como eu falei, por enquanto só tem no formato digital, mas se você quiser me acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro quando vai ter as novas publicações ou os novos projetos que eu vou lançar no futuro, você pode me seguir tanto no Facebook quanto no Twitter, que é MR Lucas Mota, tudo junto, tanto Facebook quanto Twitter, é a mesma coisa nos dois, você pode me seguir lá. Tem também o meu blog, que é o www.supostoescritor.com. Lá eu coloco textos sobre escrita, literatura e sobre os meus projetos também, né? Sempre que surge alguma novidade, acaba aparecendo lá também. Okay? Eu agradeço aí a atenção de vocês, ter aguentado eu ficar falando, deixando o saco aqui até agora. E, bom, se você me ouviu até agora, eu acho que vale a pena você pelo menos entrar lá na Amazon e ler a sinopse do meu livro. E quem sabe ver se essa sinopse merece a sua atenção e de repente, uma chance. E de repente você dá uma chance pro meu texto, né? O livro tá baratinho, custa R$4,99 só, R$5 reais por um livro é barato, assim. Todos nós que somos leitores, né? E a gente tá sempre indo na livraria e sempre voltando pra cá já chateado porque não consegue comprar nem metade dos livros, né? Enfim, o meu tá custando só R$5, R$4,99 é um valor honesto para um livro de um autor estreante, assim. Confere lá, se você gostar da sinopse, eu tenho certeza que você vai achar que o seu dinheiro valeu a pena, ok? Muito obrigado pela sua atenção aí e boa leitura.
E o podcast especial Novos Autores vai ficando por aqui. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e nos agregadores de Ouvindo Podcast e YouTube. Até a próxima.